Você pode dizer assim comigo: Senhor, graças a Deus. Mais forte: Senhor, graças a Deus. Às vezes nós passamos todos os dias e minutos do nosso dia e não agradecemos ao Senhor. Vire para o seu irmão do lado e diga assim: se você está aqui, diga com fé, se você está aqui, é porque Ele te guardou. Aleluia. Queria te convidar nessa noite, sem demora, a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. No Salmo de número 1. Livro de Salmos, Salmo de número 1. E essa noite eu queria te convidar a fazermos uma leitura dinâmica e diferente. São apenas 6 versículos. Aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração é bem objetivo, é bem rápido, mas eu tenho certeza de que vai ser poderoso da parte dos céus. Eu vou ler o primeiro versículo, nós vamos ler aqui na televisão. Os irmãos vão ler o segundo verso, e assim sucessivamente, amém? Até o verso 6. Diz assim o primeiro: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A igreja. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Vamos ler mais uma vez, mais forte, esse último versículo. 1, 2, 3. Eu estou há algum tempo já meditando nos versículos desse capítulo, e a primeira vez que ele veio na minha mente, eu comecei a perguntar ao Senhor o porquê que Ele havia falado comigo nesse texto. E o que ele estava querendo dizer com isso? Eu estava passando por uma situação, e aí eu falei assim: Deus, eu me vi mais ou menos como o escritor do Salmo 73, por nome Asaf, que a história vai falar que ele tinha acabado de reger a orquestra dentro da casa de Deus. Só que mesmo após reger a orquestra dentro da casa de Deus, o seu coração ele foi tomado por tamanha tristeza. E ele começou a falar assim: certamente o Senhor é bom para com Israel, e todos aqueles que habitam em Israel, menos comigo. Essa situação que eu estou passando, que eu disse que havia acontecido comigo, não tem muitos dias. Eu tinha acabado de vir à casa de Deus, eu tinha acabado de louvar ao Senhor. E aí quando eu estava retornando para casa, o meu coração ele se afligiu. Eu falei: Deus, por que acontecem essas coisas? Por que às vezes o nosso semblante cai? Por que às vezes nós olhamos para o mundo e tudo que nele há? Olhamos para os ímpios e falamos: Deus, nós estamos te servindo. Mas às vezes parece que a nossa dificuldade é maior do que a dificuldade do mundo. Ou será que sou eu que penso e passo por isso aqui? Às vezes você olha para o mundo e você diz: caramba, mas para o meu irmão parece que está tudo tão fácil. Parece que as coisas caem do céu no colo dele. Ou como dizem as mais línguas do mundo: fulano nasceu virado para a lua. Aquele cara sortudo que chuta uma pedra e embaixo tem um bilhete da loteria. Aquela sortuda que não fez nenhum esforço e conseguiu um bom emprego, uma boa faculdade, um bom casamento, bons filhos. E você fala: Senhor, e eu? E aí eu comecei a meditar nos versículos de Salmo 1. E Jesus falou para mim assim: filho, agora eu vou fazer a separação dos ímpios e a separação daqueles que são filhos da promessa. A Bíblia vai falar que o salmista Davi, ele, enquanto tocava o seu instrumento, os espíritos maus se afastavam do rei Saul. Vai falar que enquanto ele ministrava, os espíritos maus saíam daquele homem. Davi, um homem ungido por Deus, escolhido por Deus. Mas eu imagino a orla dos seus vestidos, os seus pés cansados. Davi olha para Saul e vê em Saul a figura daquele ímpio que prosperou. Aquele que um dia esteve na casa de Deus, se afastou, mas ainda assim parece que todas as coisas são fáceis para ele. A Bíblia vai falar que Saul, quando colocava a mão na espada, o Senhor dava a vitória sobre o exército de Israel. Mas a mesma Bíblia que fala isso, o mesmo texto que fala isso, ele vai falar que o mesmo Deus que dava vitória a Saul reprovava as suas atitudes e reprovava o seu reinado. Sabe o que eu entendo com isso? As coisas estarem dando certo para os ímpios não são termômetro para que Deus esteja com eles. Está dando certo, está fluindo, está acontecendo. Meu filho, espera, porque o seu termômetro é o seu Deus. O seu termômetro está nos céus. Porque as coisas davam certo para Saul, mas o Senhor reprovava as suas atitudes e o seu reinado. Está funcionando não significa que Deus está aprovando. E aí o que que acontece? Eu falei, Senhor, não é possível. Porque eu me coloco na sua presença, eu me ponho na brecha, eu me consagro sobre o monte, faço jejum, Senhor. E por que que aconteceu essa determinada situação? Deus falou assim, filho, é porque eu quero que você floresça como uma árvore. Eu quero que, assim como diz o livro de Salmo 1, você seja como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. O ímpio pode parecer estar prosperando, mas deixa eu te dar uma palavra de vitória. Quando ele é comparado na palavra de Deus, ele é levado pelo vento, a árvore permanece. As palavras desses versos, elas vão começar falando no versículo primeiro o seguinte: bem-aventurado. É muito pregado por aí nesse versículo, nesse verso, e é muito pregado nesse salmo, falando assim, que você só vai prosperar se você não estiver na roda dos escarnecedores, se você não se deter no caminho dos pecadores. Mas eu quero fazer um caminho inverso. Você não deve sim estar na roda dos escarnecedores. Você não deve sim se deter no caminho dos pecadores, mas como sal da terra e como luz do mundo, é necessário que você tenha contato com eles, porque Deus te chamou para ser a árvore plantada no caminho deles. Chega do momento da igreja se recludir, da igreja se separar, da igreja se retirar do mundo. Porque se fosse para a igreja ser retirada do mundo, Cristo já haveria vindo nas nuvens e nos chamaria para as bodas do Cordeiro. Mas é chegada a hora, como diz no livro de João, no capítulo de número 4, no versículo de número 24. Porque é chegada a hora em que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Wagner, o que é adorar ao Senhor em espírito e em verdade? É se colocar no mundo, mas não ser contaminado pelo mundo. É se colocar diante do pecador, mas saber, eu tenho a marca da promessa. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros. Nessa noite o Senhor coloca uma palavra de bênção nos meus lábios para ser profetizada sobre a nossa vida. Você vai passar por dificuldades? Sim. Mas a certeza de que a dificuldade faz parte apenas do processo. Os versos eles vão falar o seguinte: bem-aventurado. No livro de Mateus, capítulo de número 5, nós encontramos no Sermão do Monte as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado, utilizada por Jesus, no capítulo 5 de Mateus, significa feliz. O que quer dizer com isso? Eu falei, Espírito Santo, o que quer dizer? E ele disse, porque aquele que é feliz na minha presença só pode ser feliz quando o seu coração está voltado para as coisas do meu reino. Não, você não entendeu. Eu estou falando que tem pessoas que estão na igreja, que são cristãos, que estão em Jesus, mas falam: Senhor, eu vivo numa depressão profunda, eu vivo numa ansiedade profunda, eu vivo com meu coração angustiado. Quer ser feliz? Buscai ao Senhor e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, está angustiado, está triste, está se sentindo injustiçado? Olhe para os céus, é de lá que vem o nosso socorro. E aí ele vai falar: bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles que ocupam o seu coração com as coisas do céu. São aqueles que ocupam o seu dia, os seus minutos com aquilo que se detém o Senhor. O prazer daqueles que são felizes, daqueles que são bem-aventurados, não está no mundo. Porque nós estamos aqui, mas na nossa carteira está dizendo que somos cidadão celestial. Está dizendo que nós não pertencemos a esse mundo. Então, meu irmão, a sua felicidade não pode pertencer aqui. A sua felicidade não pode ser algo, não pode ser alguém, não pode ser alguma coisa, não pode ser apenas um momento. A sua felicidade é que naquele grande dia o seu nome estará e está escrito no livro da vida. A sua felicidade é que o seu Senhor virá com um cavalo branco e na sua coxa estará escrito o nome das nações. E ele fará: vem para o meu reino, meu filho. Essa é a nossa felicidade. E aí o Espírito Santo, ele foi palestrando no meu coração. E eu gostaria de separar com vocês quatro coisas que aqueles que são bem-aventurados, ou seja, felizes, que vivem no Salmo 1 tem. Alguns versículos mais abaixo vai falar então que os que são bem-aventurados e não se detêm no caminho dos pecadores e dos ímpios, eles são como uma árvore plantada junto a ribeiros. E aí somente dessa parte a gente tira uma coisa: enquanto os ímpios parecem estar floridos, parecem estar com a sua vida tudo bem, eles não têm uma coisa que nós que estamos debaixo dos céus e de todas as suas bênçãos temos: raiz. Os ímpios podem ter as suas folhagens bonitas, ou seja, o seu aspecto é bom, o seu aspecto é bonito, só que ele não tem raiz. O primeiro vento que bate, ele fala: eu vou desistir de tudo, eu vou acabar com a minha vida, eu vou me matar, eu não quero mais isso. Mas nós estamos enraizados, porque o livro de Isaías vai falar que por suas pisaduras nós fomos sarados. A raiz do filho de Davi, a raiz da casa de Jessé, tomou sobre si os nossos pecados. Sabe qual é a sua raiz? Jesus, o autor e consumador da sua fé. Aquele que é árvore plantada como junto a ribeiros, ele tem raiz. A raiz, ela procura nutrientes. A raiz, ela está na terra, e enquanto às vezes a folha está passando vento, está passando chuva, enquanto a folha está passando por toda sorte de dificuldades, a raiz não para de procurar nutrientes. Sabe o que o Espírito Santo quer falar com você? Ele quer falar o seguinte: para o exterior, você está passando dificuldade, sim. Seu irmão vai falar: tá difícil a vida financeira, meu amigo, não tá? Tá difícil, às vezes, lidar com esse casamento, não tá? Tá difícil se manter na presença de Deus, não tá? Mas no secreto, no oculto, você busca Deus e a sua raiz encontra nutriente. A raiz, ela não cresce exposta, porque se ela se expor, ela morre. A raiz, ela cresce no oculto. Quanto mais você quer crescer para o alto, quanto mais você quer crescer e ter as folhagens boas, você precisa ter raiz. A biologia vai falar que para que a planta cresça 1 centímetro para cima, ela precisa crescer 2 centímetros de raiz. Ou seja, se você quer que vejam as suas folhagens bonitas, você precisa buscar 2 vezes mais no secreto. Você precisa buscar 2 vezes mais a face do Senhor. Deus disse para Jeremias: Jeremias, não se importe com o que eles estão fazendo. Não se glorie o forte na sua força, o inteligente na sua inteligência, ou o rico na sua riqueza. Mas se quiser gloriar-se de algo, glorie-se de me conhecer. Glorie-se de ser íntimo da minha presença, e eu aparecerei para ele. Ele está falando: Jeremias, o rei, o sacerdote, as pessoas desse século, desse tempo que você está vivendo, Jeremias, mostram ter muitas coisas. Não é assim hoje em dia? As pessoas vivem de Instagram, as pessoas vivem de Facebook, vivem de status, vivem de stories, vivem de tudo que é mostrado. Só que no reino de Deus é o inverso. Para você viver, você vive de tudo aquilo que está plantando no oculto, tudo aquilo que está te nutrindo no oculto. E aí nos versículos mais abaixo, ele vai falar o seguinte: como um ribeiro de águas. O que eu entendo com isso? A raiz te dá segurança. Qual a primeira característica daquele que é bem-aventurado no Salmo 1? Segurança. Sabe por quê? Porque o guarda de Israel não dorme. Ele te dá segurança. Você está passando por dificuldade, o guarda está, o vigia está, como um atalaia, vigiando a sua vida, para que, mesmo que o diabo esteja bramindo como um leão ao seu derredor, ele não encostará em você, porque ele diz que aos teus anjos dará ordem para que te livre, para que te salve de todo mal. Ele está falando o seguinte: ele pode estar ao seu derredor, mas ao seu redor acampam os anjos do Senhor. Ele pode estar tentando contra a sua vida, mas eu estou te protegendo. O vigia de Israel não dorme. A primeira característica daquele que vive e não se detém na roda dos pecadores e que vive no Salmo 1 é segurança. Saia daqui seguro. Você está seguro em Deus. Você está seguro no Espírito Santo. Sabe por quê? Você e Deus contra o mundo é covardia. Você e Deus contra qualquer dificuldade, não tem para ninguém, meu irmão. Não tem para ninguém, minha irmã. Não importa qual seja o seu problema. Você olha para o alto assim e diz: Senhor, está comigo? Ele diz: estou contigo. Vamos guerrear. Só que assim como fomos chamados e escolhidos por Deus, eu tenho que te falar agora uma coisa. Você não foi chamado para ser covarde. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai falar que você, para ser chamado e escolhido, como aconteceu na história de Israel, que recebeu esse nome, que significa príncipe que lutou ao lado de Deus, em algumas traduções. Sabe por quê? Porque ele não se acovardou. Ele disse: Senhor, meu irmão vem com 400 homens. Mas eu não vou me acovardar. Se o Senhor estiver comigo, eu lutarei lado a lado contigo. É chegado o momento em que Deus está falando: eu quero que os meus filhos não se escondam mais atrás das minhas asas, mas que eles tenham toda a intrepidez, toda a coragem e toda a ousadia do Espírito Santo para enfrentar todos os problemas. Sabe o que quer dizer? Quer dizer o seguinte: você vai ter problema, sim. Você vai ter dificuldade, sim. Só que Deus não quer que você fique: meu Senhor, por que isso? Quando eu fiz isso, Deus falou assim: opa, que é isso? Que é isso? Eu não te chamei para isso. Eu falei: amém, Jesus. Obrigado. Sabe por que ele está falando? Eu não te chamei para ser um crente reclamão. Eu não te chamei para ser um crente chorão. Eu não te chamei para ser aquele crente que vive resmungando por aí: ah, Deus, oh céus, oh vida. Eu te chamei com a ousadia do Espírito Santo. Eu te chamei para que você olhe para o problema, mas que você não cerre os seus punhos e diga: eu vou guerrear. Mas que você entenda que diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo de número 10: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas para a destruição de fortalezas. Está falando o seguinte: seu poder está nos céus, sua força está no Espírito Santo. A sua força é de um Pai que zela, que cuida de você. Que nesse momento está preparando coisas insondáveis para a sua vida. Então, tenha segurança. Segurança do Espírito Santo. Mas alguns versículos abaixo, ele fala uma coisa interessante. Fala que no devido tempo dá o seu fruto. O que isso significa? No devido tempo dá o seu fruto. Significa que não é no meu tempo, não é no tempo do pastor Rodrigo, não é no tempo do pastor Reinado, é no tempo de Deus. Só que tem crente que ele é árvore plantada, só que ele quer mandar no tempo de Deus. E ele quer falar assim: Senhor, está na hora de eu dar fruto, está na hora de eu aparecer, está na hora da minha folhagem aparecer. Só que para você crescer um centímetro para cima, você precisa crescer 2 centímetros para baixo. Para você colher alguma coisa, para que os outros vejam, você precisa plantar 2 vezes mais no secreto. Os teólogos vão falar que até mesmo as pregações, até mesmo não, principalmente, as pregações começam no devocional. O que você planta no seu quarto, você colhe no altar. O que você planta no seu quarto, você colhe nas suas bênçãos. O que você planta no seu quarto, você colhe quando aquele telefone tocar. Não é fácil. Ah, vai tocar porque o Senhor quer que toque. Não. Plante no secreto. Porque no tempo certo, dará fruto. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, vai falar: há um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas. O tempo já foi determinado. Se ele foi determinado, você já é vencedor. A gente diz na teologia que isso é um já, ainda não. Ou seja, você já é vencedor. Ainda não, porque o tempo de Deus não chegou na sua vida. Mas você já é, meu irmão. Toma posse da sua vitória. Você já é vencedor. Sabe aquela causa? Sabe aquele processo? Quantos me ouvem, digam amém? Quantos creem, digam amém? Sabe aquela luta? Você já é vencedor. Deixa eu liberar uma palavra profética para a sua vida. Só quem crê, levanta as suas mãos. Você já é vencedor. Você já é digno da sua vitória. Porque você vai clamar a Deus e Ele vai te mostrar coisas grandes e insondáveis que o seu irmão não sabe que Ele tem somente para você. E Ele vai falar. Depois, o que acontece? A sua folha não murcha. Como assim, Wagner? Enquanto você vai olhar a árvore do ímpio, ela está linda, ela está maravilhosa. Mas em determinado momento, ela começa a murchar. Eu disse que a gente conhece pelo menos 5 pessoas, né? Que ou se afastaram, ou que não são da igreja, ou que não creem em Deus, ou que às vezes até vivem pecando, como diz no Salmo 73, com os seus lábios, e parece que a sua vida vai bem. Mas a gente, eu acho que deve conhecer pelo menos umas 10 ou 15 que tinham isso tudo e do nada começaram a perder. Sabe por quê? A folha murcha. Porque Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. O que ele está falando ali? Ele vai plantar coisas ruins. Ele vai colher coisas ruins. Não se atenha na vida do seu irmão. Se atenha na sua. Se atenha a plantar na sua, a regar na sua, porque Paulo vai falar, porque Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Ele está falando o seguinte: quando você parar de tomar conta da vida do outro, ó, o Espírito Santo vai falar, eu vou começar a crescer a sua. Quando você parar de olhar para o jardim do outro e achar que o gramado do outro está mais verde, eu vou prosperar a sua. Na igreja não tem aquele ditado, mas parece que a grama do vizinho é mais verde. A sua grama não está verde porque você não está plantando no secreto. A partir do momento que você plantar no secreto, a sua grama vai estar mais verde. Mas é aos olhos dos outros? Não, aos olhos de Deus. A nossa grama tem que estar verde? Aos olhos de Deus. E aí depois o que acontece? Depois que todo esse processo acontece e passa, ele dá fruto no tempo certo, a sua folha não murcha. Olha que interessante, ele diz, e tudo aquilo que ele pôr as mãos, ou se propor a fazer, ele será bem sucedido. Quer um exemplo disso? José. O único homem da Bíblia, ao qual a Bíblia deixa bem explícito no livro de Gênesis, capítulo número 39, no versículo de 2 a 5. Então, a mão do Senhor era com José, varão abençoado em tudo que ele impunha as suas mãos, era próspero. Ou prosperava. O que ele quer dizer com isso? Ele quer falar assim, olha só, José, ele ia administrar uma empresa de Potifar, a empresa ia de vento em polpa, dava certo. Potifar vinha com um plano e falava, José, eu tenho isso daqui para resolver. Ele, beleza, Vamos resolver? Vamos tirar o plano do papel e vamos colocar? Só que aí José, ele tinha um segredo, ele orava a Deus. Ele falava: Senhor, eu quero te colocar na frente dos projetos. Como diz no livro de Provérbios, capítulo número 16. Coloque o Senhor na frente dos seus projetos e eles darão certo. Tem crente fazendo projeto, mas não está colocando Deus na frente. Pode falar: Deus, eu não sei como vai ser, como que eu vou pagar, como que vai acontecer, mas eu quero tirar do papel o seu, está na sua mão. Ah, faz a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Faz a sua parte, coloca os projetos nas mãos de Deus. Ele vai prosperar. Quando você coloca ele na frente, ele vai prosperar. E aí é que eu tiro a segunda característica de quem vive no Salmo 1, capacidade. Deus já te dotou de capacidade. Sabe por quê? A capacidade é fluida. Ela não é estática. Ela não é parada. É por isso que você está plantado junto a ribeiro. Sabe o que significa o ribeiro? O ribeiro significa que a capacidade de Deus na sua vida, para os seus negócios, para os seus estudos, para o seu trabalho, para o seu casamento, vai se renovar dia após dia. Porque a água do ribeiro não fica parada. A água do ribeiro corre. Uma água não passa no mesmo lugar, na mesma raiz, duas vezes. Você vai viver novidade de vida. Você vai viver novidade de bênçãos. As bênçãos te seguirão, que a palavra fala. Deixa eu te falar uma outra coisa desse versículo. As bênçãos vão te seguir e a cada dia serão novas bênçãos. Novas bênçãos, novos testemunhos, novas vitórias para a sua vida. Porque você está plantado junto a ribeiro. O ribeiro significa novidade de vida, capacidade. Deus te dotará de toda a capacidade dos céus para resolver os teus problemas, para resolver as tuas pendências. Ele te dará estratégia. Estratégia. Quando, na segunda capacidade, na segunda característica, você é dotado de capacidade, essa capacidade, ela não é terrena. Eu queria só abrir um parêntese aqui. Olha só, quantos me ouvem, digam amém. Eu vou contar uma história bem breve. O pastor disse que eu tinha meia hora, então no meu relógio aqui deve ter uns 5 minutinhos. Mas olha só, esses dias eu comecei um novo hobby. Falei: ah, Deus, vou começar isso. Não foi. Foi assim: teve o culto de mulheres. E aí, qual foi o presente do culto de mulheres? Foi um jarro de planta, não foi? Quem estava aqui lembra? Foi um jarro de planta. E aí eu levei aquele jarro de dois jarros de planta para casa. Deixei meio esquecido. Tentei colocar na janela, a planta quase morreu. Eu falei: não, esse lugar não está bom. Tentei colocar na sala, a planta quase morreu. Tentei colocar perto da janela da mesa. Júlia jogou uma bola e foi pegar a boneca, a planta caiu. Eu falei: Jesus, vai morrer a planta. Eu vou botar a planta no banheiro. O lugar mais improvável. Botei a planta no banheiro. No banheiro vem um solzinho pela manhã, passa pelo vidro e tal. Eu falei assim: essa planta vai morrer aqui. Joyce virou para mim e falou assim: você não está sabendo cuidar dessa planta não, eu vou cuidar. Eu falei: deixa que eu cuido, fica quieto. Deixa eu cuidar da planta. Ah, mas fui eu que ganhei. Deixa que eu cuido, varão. Vamos lá. Falei: Senhor, me ajuda a cuidar da plantinha. Eu quero começar um novo hobby. Eu orei a planta, irmão. Eu orei a planta, por incrível que pareça. Eu falei: Deus, eu pegava água. Eu acho que eu fazia igual a Universal. Eu pegava água, orava. Se tiver alguém da Universal aqui, amém? Eu fui lá também. Eu pegava água. Aí eu orava, falava assim: Senhor, essa planta vai florescer e tal. Eu botava aguinha. Depois pode puxar minha orelha. Mas peguei, botei ali na terra. A planta caía, eu botava ali em cima de novo. Toda hora alguém derrubava aquela planta. E eu falando: Deus, a planta não morre. Quantos me ouvem, digam amém? Falei: Deus, a planta não morre. O que o Senhor quer palestrar na minha vida? E aí, Deus falou assim: meu filho, a sua vida é como a vida dessa planta. Você estava num local, e aí você começou a murchar. Eu vou e te troco de local. Meu filho, você estava com uma iluminação que você achava que era boa, só que era demais para você. E aí eu te troquei de lugar. Você teve que se readaptar. Você caiu, você levantou, você perdeu terra. E aí esses dias eu fui mexer na planta, eu sentei no chão da minha cozinha e comecei a chorar. Por quê? Porque eu peguei e comprei uma terra adubada assim, vou trocar de vaso. Quando eu troquei de vaso, irmãos, passaram 2 dias, a planta começou a meio que dar uma definhada, ficando com uma folha apenas. Todas as folhas caíam. Joyce, eu vou jogar fora. Eu: não, eu vou deixar na terra essa folha. Aí ela: por quê? Eu falei: porque essa folha vai florescer. Aí: mas não está florescendo, está morrendo, vai florescer. Cuido da planta aqui, outro dia, as folhas que caíram deram novas plantas. Agora a planta está passando por um outro processo, outras plantas, outras folhas estão caindo. E aí eu comecei a chorar, porque o Espírito Santo começou a palestrar na minha vida o seguinte: até as folhas que caem da sua planta são para que você abençoe locais que você nunca vai conseguir colocar os seus pés. É doloroso perder folhas. É doloroso ser trocado de local. É doloroso demais às vezes, e é muita informação, você ser tirado de uma terra seca e ser plantado numa terra adubada, numa terra muito bem colocada. Você vai para um novo emprego, um novo estágio, uma nova fase da sua vida, e você diz: oh, aleluia, agora vai. Só que quando você chegar lá, você fala: Senhor, eu não imaginava que era esse desafio todo. E aí você perde folhas, você perde força. Só que ele está falando: faz parte do processo. Você chegue a locais ao qual a planta dos seus pés nunca vão chegar. Você vai abençoar pessoas que você nem mesmo conhece. Você vai ter o seu nome falado em terras aonde você nunca foi, por causa das folhas que caíram de você, por causa do processo. Foi falado aqui na vigília: não seja amante do processo, mas ame o final do processo. E aí, aquilo foi um jogo de fé. Eu tive que ter principalmente fé para olhar e falar assim: não, Deus tem a capacidade, Ele vai fazer essa folhinha florescer. Sabe por quê? Entre a raiz e a folha existe algo chamado caule. Sabe o que é o caule? O tempo. Entre a raiz e florescer, entre a raiz brotar e aparecer, existe o tempo. Tem gente que está vivendo na raiz, tem gente que está vivendo no tempo do caule. E aí você fica: mas olha só, eu quero florescer, eu estou há muito tempo aqui. Espera, porque se você está aguardando há muito tempo, é porque o seu caule é longo, a sua folha, a sua planta será alta e vista por todos. E aí quando florescer, você dará fruto, porque você terá capacidade para isso. A terceira característica daqueles que vivem no Salmo 1 é a vida, e vida com abundância. Sabe por quê? Porque depois de florescer e ter folhas, a folha não murcha. Assim como aconteceu com a minha plantinha, que no dia eu fiquei muito triste e caíram as folhas, a folha não murchou, a folha caiu, mas ela floresceu aonde ela encostou. Aonde você colocar a planta dos seus pés, abençoado será. Aonde você colocar as suas mãos, será seu por herança. Porque diz no livro de Deuteronômio que por um caminho o inimigo se coloca diante de ti, mas pela glória de Deus, por sete caminhos, ele terá que correr da presença. Ele está falando o seguinte: você vai botar o pé, é seu. Você vai botar a mão, abençoou, é seu. O inimigo vai tentar tomar, ele vai vir, mas ele vai ter que sair e bater em retirada. Ele vai ser obrigado a sentir a presença de Deus e correr da sua face. A folha que cair de você vai doer, mas ela não vai murchar. A folha que cair de você vai causar tristeza momentânea. Às vezes tem pessoas que estão aqui, que estão passando pelo processo de perder folhas. E aí tem gente que fala: Senhor, eu só estou perdendo, 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 perdendo. Meu irmão, você está perdendo folhas. Só que depois, quando elas começarem a florescer, você vai ver as bênçãos vindo de todos os lados. Quando elas começarem a brotar, quando elas começarem a florescer, as bênçãos te alcançarão de todo o seu redor. Porque as suas folhas caíram. Então, a terceira característica daquele que é colocado diante do Salmo primeiro é vida. E eu encerro aqui na quarta característica. E eu queria te convidar nessa noite a abrir no livro de Gênesis, capítulo de número 39. Porque eu queria que você lesse comigo esses versículos, para você entender o que Deus fez na vida de José para que ele fosse próspero. Diz que José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda e homem egípcio, comprou-o da mão dos israelitas que tinham levado lá. e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Só até aqui. Está falando o seguinte: a quarta característica daquele que se coloca como árvore junto a ribeiro é ser próspero. Wagner, o que é ser próspero? Você pode me perguntar. Aí eu fui e perguntei para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que é ser próspero? Fala comigo, Jesus. Ser próspero, às vezes, no olhar mundano, é ter dinheiro. Ser próspero, às vezes, no olhar mundano, é ter bens. Ser próspero para o mundo é ter o que expor. Mas ser próspero no reino é ter o que dar. Você não entendeu? Ser próspero no reino é você ter uma palavra para dar para o seu irmão. É você ter uma oração para doar ao seu irmão.
Pode acabar.
Ser próspero diante do reino de Deus é você ter o que ofertar, não a Deus apenas, mas ao seu irmão. Porque a palavra vai falar que quando você se doa ao seu irmão, o Senhor está doando as coisas dos céus a você. Porque nós não vencemos isoladamente, não vencemos separado. Ou será que o Senhor queria abençoar apenas a mim e aí ia deixar de abençoar o pastor Rodrigo? Ou apenas abençoar o pastor Rodrigo e não me abençoar? Não, é vontade de Deus que ambos, que todos nós, sejamos abençoados e que as suas bênçãos nos alcancem. É por isso que ser próspero é aquela pessoa que sempre tem uma palavra amigável para ofertar a você. É aquela pessoa que você olha e diz assim: eu já sinto vontade de ficar perto dela. Não sei porquê, mas eu sinto vontade de ficar perto dela. É olhar para Carol e falar: Carol, eu sinto vontade de ficar do seu lado. Sua risada me contagia. Amém? Isso é ser próspero. E a quarta característica daqueles que são como a árvore plantada junto a ribeiros é ser próspero diante da presença de Deus. Irmão, Deus vai te abençoar. Deus vai fazer como fez no livro de Gênesis a Jafé. E alargou Deus a vida de Jafé, filho de Noé. O que ele está falando com isso? Ele está falando: então todas as portas, todas as bênçãos foram enlarguecidas a Jafé, foram colocadas diante dele, porque ele era próspero diante de Deus, porque ele era como árvore junto a ribeiros. Saia daqui sabendo que Deus tem segurança para a sua vida, capacidade, vida e prosperidade. Eu queria te convidar a se colocar de pé nessa noite. E queria te convidar a fazermos uma oração enquanto o ministério de louvor vai estar se preparando. Eu disse que essa palavra seria muito simples. Um texto simples, uma palavra simples, para que você saia daqui somente sabendo que você está seguro em Deus, que você é capaz em Deus.